Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade: Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunsky e Rogério Santos, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a edição de 2022 e esta é a terceira e última parte do livro, As Últimas Questões. As consequências do monismo. 1. A explicação unitária do mundo, ou o aqui já referido monismo, extrai da experiência humana os princípios necessários para a explicação do mundo. Também procura as fontes do agir no contexto do mundo da observação, ou seja, na natureza humana acessível ao nosso autoconhecimento e, na verdade, na fantasia moral. Ele rejeita procurar fora do mundo, por meio de conclusões abstratas, as causas últimas para o mundo que se apresenta à percepção e ao pensar. Para o monismo, a unidade que acrescenta à observação possível de ser pensada e vivenciada, a variada multiplicidade das percepções é, ao mesmo tempo, aquela que requer a necessidade humana de conhecimento e, por meio desta, procura penetrar nas regiões físicas e espirituais do mundo. Quem, atrás dessa unidade a ser procurada, desse modo, ainda busca uma outra, com isto prova somente não reconhecer a concordância entre o que é encontrado pelo pensar e o que requer o impulso do conhecimento. O indivíduo humano isolado não está efetivamente separado do mundo. Ele é uma parte do mundo e, de acordo com a realidade, existe uma conexão sua com o todo do cosmos, interrompida somente para nossa percepção. Inicialmente, nós vemos essa parte como uma entidade existente por si, porque não vemos as correias e cordas por meio das quais as forças fundamentais do cosmos produzem o movimento da nossa roda da vida. Quem permanece nesse ponto de vista considera a parte de um todo como um ser realmente existente de modo autônomo. Como a mônada que, de alguma forma, recebe de fora o conhecimento sobre o restante do mundo. O monismo aqui apresentado mostra que só se pode acreditar na autonomia enquanto o que é percebido não é atrelado pelo pensar à trama do mundo conceitual. Caso isso aconteça, a existência parcial se revela como mera aparência de percepção. O ser humano só consegue encontrar no universo sua existência total, coesa, mediante a vivência intuitiva do pensar. O pensar destrói a aparência da percepção e integra nossa existência individual à vida do cosmos. A unidade do mundo conceitual, que contém as percepções objetivas, também acolhe o conteúdo de nossa personalidade subjetiva. O pensar nos dá a verdadeira forma de realidade como uma unidade coesa, enquanto a multiplicidade das percepções é somente uma aparência condicionada por nossa constituição. Em todos os tempos, o reconhecimento do que é real frente à aparência da percepção constitui o objetivo do pensar humano. A ciência se esforçou em reconhecer as percepções por meio da revelação das legítimas relações nelas contidas como realidade. No entanto, caso se tivesse a opinião de que as relações intermediadas pelo pensar humano só teria um significado subjetivo, procurasse o verdadeiro motivo da unidade num objeto situado além do mundo das experiências. Entre parênteses, Deus revelado, vontade, espírito absoluto, etc. Fecha parênteses. Com base nessa opinião, empenhou-se em obter ainda um segundo conhecimento além daquele sobre as conexões reconhecíveis no âmbito da experiência, um conhecimento que transcende a experiência e revela a relação desta com entidades não mais experimentáveis. Abre parênteses. Não por vivência, mas por dedução da metafísica. Fecha parênteses. O motivo pelo qual nós compreendemos o contexto do mundo pelo pensar ordenado era visto, desse ângulo, no fato de um ser primordial ter construído o mundo de acordo com leis lógicas, e o motivo para nosso agir era visto na vontade desse ser primordial. Todavia, não se reconhecia que o pensar abrange simultaneamente algo subjetivo e objetivo, sendo na união da percepção com o conceito que é transmitida a realidade total. Somente ao observarmos a regularidade que permeia e determina a percepção na abstrata forma do conceito é que estamos lidando de fato com algo puramente subjetivo. No entanto, o elemento subjetivo não é o conteúdo do conceito apresentado à percepção com a ajuda do pensar. Esse conteúdo não é extraído do sujeito, e sim da realidade. Ele é a parte da realidade que a percepção não pode alcançar. Ele é experiência, mas não aquela transmitida pela percepção. Quem não consegue imaginar que o conceito seja algo real, pensa apenas na forma abstrata com a qual o retém em sua mente. No entanto, em tal isolamento, o conceito só existe por intermédio de nossa constituição, da mesma forma como a percepção. Tampouco a árvore que se percebe tem, isoladamente, uma existência por si. Ela é apenas um membro na grande engrenagem da natureza e só pode existir em conexão real com esta. Um conceito abstrato não tem nenhuma realidade por si mesmo, como tampouco uma percepção por si mesma. A percepção é a parte da realidade que é dada de modo objetivo, ao passo que o conceito é aquela parte dada subjetivamente, pela intuição. Nossa constituição mental rompe a realidade nesses dois fatores. Um fator apresenta-se à percepção e o outro à intuição. Apenas a conexão entre ambos, isto é, a percepção coerentemente ordenada, integrando-se ao universo, é a plena realidade. Se considerarmos a mera percepção por si, não teremos realidade alguma, e sim apenas um caos desconexo. Se considerarmos a coerência sistemática das percepções por si, estaremos lidando meramente com conceitos abstratos. Não é o conceito abstrato que contém a realidade, mas com certeza a observação pensante, que não considera unilateralmente nem o conceito, nem a percepção por si, mas a conexão entre ambos. 2. Nem mesmo o idealista subjetivo mais ortodoxo negará que nós vivemos na realidade. enraizados nela com nossa existência real. Ele apenas contestará que no plano das ideias nós também alcançamos, com nossa atividade cognitiva, o que vivenciamos como realidade. Diante disso, o monismo mostra que o pensar não é nem subjetivo, nem objetivo, e sim um princípio que abrange ambos os lados da realidade. Ao observar pensando, nós realizamos um processo que pertence, ele próprio, à sequência do suceder real de acontecimentos. Por meio do pensar, superamos, dentro da própria experiência, a unilateralidade do mero perceber. Não podemos cogitar a essência do que é real mediante hipóteses abstratas, conceituais, pela reflexão puramente conceitual. Mas, quando encontramos as ideias correspondentes às percepções, vivemos no que é real. O monismo não procura acrescentar à experiência nada que não possa ser experimentado, entre parênteses, transcendente, e sim vê o real no conceito e na percepção. Ele não tece nenhuma metafísica recorrendo a meros conceitos abstratos, porque reconhece no conceito em si apenas um lado da realidade, que permanece oculto à percepção e só tem um sentido quando relacionado com a percepção. No entanto, ele provoca no ser humano a convicção de viver no mundo da realidade e não precisar procurar fora de seu mundo uma realidade superior, impossível de ser vivenciada. O monismo evita procurar o absolutamente real em qualquer lugar que não seja na experiência, porque reconhece o conteúdo da própria experiência como sendo o real. E se satisfaz com essa realidade por saber que o pensar tem força para assegurá-la. O que o dualismo só busca por detrás do mundo da observação, o monismo o encontra neste próprio. O monismo mostra que, com nossa atividade cognitiva, nós captamos a realidade em sua verdadeira configuração e não numa imagem subjetiva que se interporia entre o ser humano e a realidade. Para o monismo, o conteúdo conceitual do mundo é o mesmo para todos os indivíduos humanos. Segundo os princípios monistas, um indivíduo humano considera um outro como seu semelhante porque neste se encontra o mesmo conteúdo universal que se expressa nele próprio. No mundo conceitual, uno, não existem, por exemplo, tantos conceitos de leão quanto indivíduos que pensam um leão e sim apenas um. E o conceito de leão que o indivíduo A acrescenta à percepção de leão e o mesmo que o do B, só que captado por outro sujeito da percepção. O pensar leva todos os sujeitos de percepção à unidade ideativa comum, a toda e qualquer diversidade. O mundo ideativo uno expressa-se neles como que numa multiplicidade de indivíduos. Enquanto o ser humano só compreende a si mesmo pela autopercepção, considera-se um ser humano particular. Tão logo olha para o mundo ideativo que abrange todo o aspecto particular resplandecente nele, vê resplandecer vivamente em si o aspecto real absoluto. O dualismo determina o ser primordial divino como aquele que permeia todas as pessoas e vive em todas elas. O monismo encontra essa vida divina comum na própria realidade. O conteúdo ideativo de outra pessoa é também o meu. E eu só o vejo como sendo um outro ao perceber, e não mais tão logo ao pensar. Todo ser humano abrange com seu pensar somente uma parte do mundo ideativo total. E nesse sentido, os indivíduos diferenciam-se também pelo conteúdo efetivo de seu pensar. No entanto, esses conteúdos se encontram num todo coeso que abrange os conteúdos de pensamentos de todos os seres humanos. Desse modo, o ser humano capta com seu pensar o ser primordial comum que permeia todos os seres humanos. Viver na realidade preenchida com o conteúdo de pensamentos é, ao mesmo tempo, viver em Deus. O além, meramente inferido, impossível de ser vivenciado, baseia-se num mal-entendido dos que acreditam que o aquém não possui em si o motivo de sua existência. Eles não reconhecem que, por meio do pensar, encontram o que exigem para explicar a percepção. Por isso, no entanto, ainda nenhuma especulação produziu um conteúdo que não fosse tomado da realidade que nos é dada. O Deus, admitido pela dedução abstrata, é apenas o ser humano transposto para o além. A vontade de Schopenhauer é a força de vontade humana tornada absoluta, o ser primordial inconsciente de Hartmann, composto de ideia e vontade, é uma combinação de duas abstrações extraídas da experiência. Precisamente o mesmo pode ser dito de todos os outros princípios do além, baseados no pensar não vivenciado. 3. Na verdade, a mente humana nunca ultrapassa a realidade em que vivemos, e tampouco tem necessidade disso, já que encontra neste mundo tudo o que precisa para explicá-lo. Se finalmente os filósofos se declaram satisfeitos com a origem do mundo, em princípios que eles derivam da experiência e transferem para um hipotético além, tal satisfação também deveria ser possível quando o mesmo conteúdo é deixado no aquém, ao qual ele pertence segundo o pensar baseado na vivência. Tudo o que transcende o mundo é apenas algo aparente, e os princípios transferidos para fora do mundo não o explicam melhor do que aqueles que residem nele próprio. O pensar, que compreende a si mesmo, no entanto, não exige de forma alguma tal transcendência, já que um conteúdo de pensamento tem de procurar apenas dentro do mundo, e não fora dele, um conteúdo de percepção com o qual venha a formar algo real. Também os objetos da fantasia são apenas conteúdos que se justificam ao tornar-se representantes mentais, perdão, representações mentais, indicando um conteúdo de percepção. É por meio desse conteúdo de percepção que eles se incorporam à realidade. Um conceito que devesse ser preenchido com um conteúdo estaria fora do mundo que nos é dado. É uma abstração que não corresponde a nenhuma realidade. Nós só podemos conceber os conceitos da realidade para encontrá-la propriamente. Também se faz necessária a percepção. Um ser primordial do mundo, para o qual é concebido um conteúdo, É uma suposição impossível para um pensar que compreende a si próprio. O monismo não nega o aspecto ideativo, nem mesmo considera como realidade plena um conteúdo de percepção ao qual falta o contraponto ideativo. No entanto, em todo o âmbito do pensar, o monismo não encontra nada que nos pudesse coagir a sair do âmbito vivencial do pensar pela negação da objetiva realidade espiritual do pensar. O monismo considera incompleta uma ciência que se restringe a descrever as percepções sem penetrar em seus complementos ideativos. Porém, considera igualmente incompletos todos os conceitos abstratos que não encontram seu complemento na percepção e em lugar algum se integram na rede de conceitos que abrange o mundo observável. Portanto, o monismo não conhece quaisquer ideias que apontem para elementos objetivos situados além da nossa experiência e que devam formar o conteúdo de uma metafísica meramente hipotética. Para ele, tudo o que a humanidade produziu, como tais ideias, são abstrações oriundas da experiência, cujo empréstimo tomado desta última não é percebido por seus autores originais. 4. Segundo os princípios monistas, os objetivos do nosso agir tampouco podem ser extraídos de um além extra-humano. Na medida em que são pensados, eles devem provir da intuição humana. O ser humano não faz das finalidades de um ser primordial objetivo do além suas finalidades individuais, e sim segue as suas próprias, que lhe são dadas por sua fantasia moral. A ideia que se concretiza em uma ação, o ser humano a destaca do mundo ideativo uno e a deposita como fundamento de sua vontade. Portanto, em seu agir não se manifestam os mandamentos inoculados pelo além no aquém, e sim aqueles que provêm das intuições humanas pertencentes a este mundo. O monismo desconhece tal condutor dos mundos que, fora de nós mesmos, estabeleceria meta e direção para nossos atos. O ser humano não encontra no além tal fundamento primordial da existência, cujos desígnios ele poderia investigar para chegar a saber dela quais são os objetivos aos quais ele deve dirigir suas ações? Ele é remetido de volta a si mesmo. Ele mesmo deve dar um conteúdo ao seu agir. Caso procure os motivos determinantes de sua vontade fora do mundo em que vive, está investigando em vão. Caso vá além da satisfação de seus impulsos naturais, que a mãe natureza lhe proveu, tem de procurá-los em sua própria fantasia moral. Desde que seu comodismo não prefira deixar-se determinar pela fantasia moral de outros. Em outras palavras, ele deve abster-se de todo e qualquer agir, ou agir de acordo com motivos determinantes que ele próprio obtém do mundo de suas ideias, ou que outros lhe trazem desse mesmo mundo. Se transcender sua vida instintiva sensorial e o cumprimento das ordens de outras pessoas, não será determinado por nada além de si próprio. Deve agir por um impulso que ele próprio se impõe, não determinado por nada mais. Aliás, esse impulso é determinado de forma ideativa no mundo uno das ideias, mas na verdade só pode ser derivado desse mundo e transformado em realidade pelo ser humano. O monismo só pode encontrar no próprio ser humano o motivo para a instantânea transformação de uma ideia em realidade. Para que uma ideia possa transformar-se em ação, antes disso, o ser humano deve primeiramente querer. Assim, tal querer tem sua razão apenas no próprio ser humano. Portanto, o ser humano é o último fator determinante de sua ação. Ele é livre. Primeiro complemento à nova edição de 1918. 5. Na segunda parte deste livro, procurou-se fundamentar o fato de a liberdade dever ser encontrada na realidade do agir humano. Para isso, foi necessário separar, do âmbito geral do agir humano, os elementos frente aos quais, mediante auto-observação imparcial, pode-se falar de liberdade. Trata-se dos atos que se apresentam como concretizações de intuições ideativas. Nenhuma observação imparcial abordará os demais atos como sendo livres. No entanto, é justamente numa auto-observação imparcial que o ser humano deve considerar-se apto a progredir no caminho rumo às intuições éticas e à sua realização. Não obstante, essa observação imparcial da essência ética do ser humano não pode, por si, apresentar uma decisão final sobre a liberdade. Pois se o próprio pensar intuitivo tivesse surgido de alguma outra essencialidade, se sua essencialidade não repousasse em si mesma, a consciência de liberdade que emana do âmbito ético se revelaria como uma figura ilusória. Porém, a segunda parte deste livro encontra seu apoio natural em sua primeira parte. Esta apresenta o pensar intuitivo como uma atividade espiritual interior, vivenciada pelo ser humano. Compreender essa essencialidade do pensar pela vivência assemelha-se, no entanto, ao conhecimento da liberdade do pensar intuitivo. E, sabendo-se que esse pensar é livre, considera-se também o âmbito do querer, ao qual se deve atribuir a liberdade. O ser humano que age será considerado livre por quem consegue atribuir à vivência do pensar intuitivo, com base na experiência interior, uma essencialidade que repousa em si mesma. Quem não é capaz disso, provavelmente não poderá encontrar, para a admissão da liberdade, nenhum caminho que seja irrefutável de alguma maneira. A experiência aqui referida encontra na consciência o pensar intuitivo, que tem realidade também fora da consciência, e com isso a experiência encontra a liberdade como uma característica das ações emanadas das intuições da consciência. Segundo complemento à nova edição de 1918. 6. A exposição feita nesta obra foi elaborada com base no pensar intuitivo a ser vivenciado de modo puramente espiritual, por cujo meio qualquer percepção é inserida cognitivamente na realidade. Neste livro não se pretendeu apresentar nada além do que pode ser compreendido mediante a vivência do pensar intuitivo, mas também se pretendeu afirmar qual estrutura de pensamento esse pensar vivenciado exige. Ele exige não ser negado no processo cognitivo, como uma vivência que repousa em si mesma. Exige não lhe ser negada a capacidade de vivenciar a realidade juntamente com a percepção, em vez de se procurar a realidade primeiramente no mundo exterior a essa vivência, ainda a ser explorado diante do qual a atividade pensante humana seja apenas algo subjetivo. 7. Com isto fica caracterizado, no pensar, o elemento por meio do qual o ser humano se adapta espiritualmente à realidade. Abre parênteses. Na verdade, ninguém deveria confundir essa cosmovisão edificada sobre o pensar vivenciado como um mero racionalismo. Fecha parênteses. Mas, por outro lado, certamente do conjunto desta explicação, resulta o fato de que, para o conhecimento humano, o elemento de percepção só adquire uma caracterização como realidade quando é apreendido no pensar. A caracterização da realidade não pode estar fora do pensar. Portanto, não se deve imaginar que a maneira sensorial de perceber seja a única forma de assegurar a realidade. O ser humano deve simplesmente aguardar em seu caminho de vida o que vai surgir como percepção. Só caberia perguntar: acaso, do ponto de vista que resulta meramente do pensar vivenciado intuitivamente, é lícito esperar que o ser humano também possa perceber algo espiritual além do sensorial? Isto pode realmente ser esperado, pois, mesmo que por um lado o pensar vivenciado intuitivamente seja um processo transcorrendo de maneira ativa na mente humana, por outro lado, ele é, ao mesmo tempo, uma percepção espiritual, captada sem a participação de um órgão sensorial. É uma percepção em que o próprio sujeito está ativo, e é uma atividade própria que, ao mesmo tempo, é percebida. No pensar vivenciado intuitivamente, o ser humano é deslocado para o mundo espiritual também na condição de ente perceptivo. O que se aproxima dele, nesse mundo, do mesmo modo como o mundo espiritual se aproxima de seu próprio pensar, o ser humano o reconhece como o mundo da percepção espiritual. Esse mundo perceptivo teria a mesma relação com o pensar que o mundo da percepção sensorial. Perdão. Esse mundo perceptivo teria a mesma relação com o pensar que o mundo da percepção sensorial tem com este no âmbito dos sentidos. Tão logo o ser humano vivencia o mundo perceptivo espiritual, este não lhe pode ser estranho, porque ele já tem, no pensar intuitivo, uma vivência de caráter puramente espiritual. Uma espécie de obras que publiquei depois deste livro falam desse mundo da percepção espiritual. Esta filosofia da liberdade é a base filosófica dessas obras posteriores, pois neste livro se procura mostrar que a vivência do pensar corretamente compreendida já é vivência espiritual. Por isso, parece a este autor que quem conseguir, com plena seriedade, Assumir o ponto de vista exposto nesta filosofia da liberdade não se deterá diante da entrada do mundo da percepção espiritual. Na verdade, do conteúdo deste livro, não se consegue derivar logicamente por deduções o que consta nos livros posteriores do autor. Entretanto, é da compreensão viva do pensar intuitivo, referido neste livro, que naturalmente resultará o vivo ingresso no mundo espiritual da percepção. Fim do segundo complemento à nova edição. Complemento à nova edição de 1918. Este complemento constando no original como primeiro apêndice. Sobre o segundo apêndice, vide a primeira nota de rodapé na página 13. Portanto, este é o apêndice que apareceu na edição original. E aqui está intitulado Complemento à nova edição de 1918. 1. Objeções que me foram feitas pelo lado filosófico, logo depois da publicação deste livro, motivam-me a acrescentar a esta nova edição a breve explicação que se segue. Posso bem imaginar que haja leitores com interesse pelo restante conteúdo deste livro, mas que considerem o que se segue como um abstrato supérfluo e longínquo, emaranhado de conceitos. Eles podem deixar de ler esta curta exposição. Só que na observação filosófica do mundo surgem problemas cuja origem se evidencia mais em certos preconceitos dos pensadores do que no curso natural de todo pensar humano. Aliás, o que é tratado neste livro me parece ser uma tarefa que diz respeito a qualquer pessoa que se esforce por obter clareza sobre a essência do ser humano e sua relação com o mundo. O que se segue, porém, é mais um problema que certos filósofos exigem ser abordado ao se falar das coisas aqui expostas. Isso porque esses filósofos, por sua forma de pensar, criaram certas dificuldades que geralmente não existem. Se ignorarmos completamente tais problemas, rapidamente certas personalidades irão recorrer à alegação de diletantismo ou coisa semelhante, surgindo a opinião de que o autor de uma exposição como a apresentada neste livro não teria debatido com opiniões que ele não abordou no próprio livro. 2. O problema a que me refiro aqui é o seguinte: existem pensadores cuja opinião é a de que resultaria uma especial dificuldade ao se querer compreender como a vida anímica humana de outra pessoa poderia atuar sobre a sua própria, do observador. Dizem eles, abre aspas, meu mundo consciente está encerrado em mim. Um outro mundo consciente é, igualmente, encerrado em si. Eu não consigo espreitar o mundo da consciência de outra pessoa. Como posso me atrever a supor que eu e ele fazemos parte de um mundo em comum? Fecha aspas. A cosmovisão que acha possível deduzir do mundo consciente um mundo inconsciente que nunca poderá ser consciente, procura resolver essa dificuldade da seguinte maneira, afirmando, abre aspas, o mundo que eu tenho em minha consciência é uma representação, em mim, de um mundo real inalcançável por mim conscientemente. É neste mundo real que se encontram os causadores, a mim desconhecidos, de meu mundo consciente. É nesse mundo que se encontra também minha verdadeira entidade, da qual eu igualmente só tenho uma representação em minha consciência. Entretanto, nesse mundo também se encontra a entidade do outro ser humano que vem ao meu encontro. Ora, o que é vivenciado na consciência dessa outra pessoa tem em sua entidade sua realidade correspondente, independente dessa consciência. Na região que não pode tornar-se consciente, essa entidade atua sobre minha entidade, em princípio inconsciente, e assim se cria em minha consciência uma representação do que está presente numa consciência totalmente independente de minha vivência consciente. Vê-se aqui, se acrescenta. Perdão, vê-se que aqui se acrescenta ao mundo acessível à minha consciência um mundo hipotético inacessível a essa vivência, pois do contrário acreditaríamos estar sendo forçados à afirmação de que todo o mundo exterior que eu imagino ter diante de mim é apenas meu mundo consciente. E isso resultaria no absurdo sofístico de que também as outras pessoas viveriam apenas em minha consciência. Fecha aspas. 3. Pode-se obter clareza sobre essa questão, criada por algumas correntes da teoria do conhecimento surgida nos últimos tempos, ao se tentar compreender o assunto do ponto de vista da observação espiritualmente adequada, adotando na exposição deste livro. Perdão, adotado na exposição deste livro. Afinal, o que eu tenho inicialmente diante de mim ao defrontar outra personalidade? Vejo o que está mais próximo. Trata-se da manifestação corporal, sensorial da outra pessoa, dada a mim como percepção. E ainda a percepção auditiva do que ela diz, e assim por diante. Eu não apenas olho fixamente para tudo isso. A situação coloca minha atividade pensante em movimento. Enquanto eu me posto em atitude pensante diante da outra personalidade, de certa forma, a percepção se caracteriza para mim como animicamente transparente. Na apreensão pensante da percepção, sou compelido a dizer a mim mesmo que a pessoa não é o que aparenta, perdão, o que aparenta ser aos sentidos exteriores. A aparência sensorial revela, no que ela é diretamente, algo diverso que indiretamente ela é. Seu posicionar-se diante de mim é ao mesmo tempo sua extinção como mera aparência sensorial. Mas o que ela revela nessa extinção me obriga, como ser pensante, a extinguir meu pensar durante o tempo de sua atuação, e em lugar deste, colocar o seu pensar. No entanto, esse seu pensar eu capto em meu pensar, enquanto vivências, como sendo o meu próprio. Eu realmente percebi o pensar do outro, pois a percepção direta, que se extingue como aparência sensorial, é captada por meu pensar. E reside inteiramente em minha consciência, esse processo que consiste em colocar o pensar do outro no lugar de meu pensar. Pela eliminação da aparência sensorial, anula-se efetivamente a separação entre as duas esferas de consciência. Em minha consciência, isto é representado pelo fato de que, ao vivenciar o conteúdo da consciência do outro, eu vivencio tão pouco minha própria consciência quanto a vivencio no sono sem sonhos. Do mesmo modo, como minha consciência diurna está desligada do sono, a consciência própria está desligada na percepção do conteúdo da consciência alheia. A ilusão de que isso não seja assim decorre apenas do fato de, durante a percepção da outra pessoa, primeiramente não entrar em lugar da extinção do próprio conteúdo da consciência uma inconsciência como no sono, e sim o conteúdo da consciência da outra pessoa. E, em segundo lugar, os estados de alternância entre o apagar e o reluzir da consciência de mim mesmo, que sucederem tão rapidamente que, em geral, não são notados. Todo o problema aqui presente não se soluciona por meio da construções conceituais artificiais que concluam do âmbito consciente algo que jamais será consciente. Ele se soluciona mediante a verdadeira vivência do que resulta na ligação entre o pensar e a percepção. É este o caso de muitas questões que surgem na literatura filosófica. Os pensadores deveriam procurar o caminho para uma observação imparcial, espiritualmente adequada. Em vez disso, interpõem diante da realidade uma construção artificial de conceitos. 4. No ensaio de Eduard von Hartmann, intitulado As Últimas Questões da Teoria do Conhecimento e da Metafísica, minha filosofia da liberdade é classificada na linha filosófica de pensamento que quer se apoiar num, abre aspas, monismo da teoria do conhecimento, fecha aspas. Tal ponto de vista é rejeitado por Eduard von Hartmann como sendo impossível. Isto se baseia no seguinte: de acordo com a maneira de pensar expressa no referido ensaio, existem apenas três possíveis pontos de vista na teoria do conhecimento. Num deles, permanece-se no ponto de vista ingênuo, que considera os fenômenos percebidos como coisas reais, fora da consciência humana. Nesse caso, faltaria ao teórico um conhecimento crítico. Ele não consideraria que, com seu conteúdo de consciência, estaria apenas na própria consciência. Não compreenderia que não estaria lidando com a mesa em si, mas apenas com o próprio objeto da consciência. Quem permanece nesse ponto de vista, ou retornasse a ele mediante quaisquer ponderações, seria um realista ingênuo. Por si só, esse ponto de vista é simplesmente impossível, pois nega que a consciência tem apenas seus próprios objetos. No segundo caso, o teórico compreenderia essa situação aceitando-a plenamente. Então, seria de início um idealista transcendental, mas depois teria de rejeitar o fato de que, de uma coisa em si, jamais poderia surgir algo na consciência humana. Desse modo, porém, não escaparia do ilusionismo absoluto caso fosse suficientemente consequente, pois o mundo diante do qual está transforma-se em mera soma de objetos da consciência, e, na verdade, apenas objetos da consciência própria. Ele também seria forçado, de modo absurdo, a pensar as outras pessoas como estando presentes apenas no próprio conteúdo de consciência. Um terceiro ponto de vista possível é o realismo transcendental. Este supõe que haja coisas em si, mas, na vivência direta, de modo algum a consciência pode ter algo a ver com elas. Para além da consciência humana, as coisas em si provocam de um modo que não incide na consciência, o fato de os objetos da consciência aparecerem nela. Só se pode chegar às coisas em si por dedução, com base no conteúdo de consciência vivenciado isoladamente, porém meramente imaginado. No referido ensaio, Eduard von Hartmann afirma que abre aspas, monismo da teoria do conhecimento, fecha aspas, como ele entende meu ponto de vista, deveria, na verdade, adotar um dos três pontos de vista. Ele apenas não o faria por não assumir as efetivas consequências de seus pressupostos. No ensaio, ele diz o seguinte. Citação. Querendo-se descobrir a qual ponto de vista pertence um suposto monista da teoria do conhecimento, basta apresentar-lhe algumas perguntas e obrigá-lo a respondê-las, pois dele próprio não parte nenhum comentário sobre esses pontos, e ele também procura se esquivar de todas as formas de responder a perguntas diretas, pois qualquer resposta anula a pretensão do monismo da teoria do conhecimento de ser um ponto de vista diferente dos outros três. Essas perguntas são as seguintes. 1. Quanto à sua existência, as coisas são contínuas ou intermitentes? Se a resposta for, elas são contínuas, o indagador está lidando com alguma forma de realismo ingênuo. Se for, elas são intermitentes, ele está diante do idealismo transcendental. Mas se a resposta for, de um lado, como conteúdos da consciência absoluta ou como representações mentais inconscientes ou como possibilidade de percepção, elas são contínuas, e por outro lado, como conteúdos da consciência limitada são intermitentes, ele constata assim o realismo transcendental. 2. Quando três pessoas estão sentadas junto a uma mesa, quantos exemplares da mesa existem? Quem responde uma é um realista ingênuo. Quem responde três é um idealista transcendental. Quem, no entanto, responde quatro, é um realista transcendental. Pressupõe-se, então, ser possível reunir nas três consciências, sob a designação comum exemplares da mesa, coisas tão díspares quanto a mesa única, como coisa em si, e as três mesas como objetos de percepção. A quem isso pode parecer uma liberdade excessiva, a esse será dada a resposta: uma e três em vez de quatro. 3. Se duas pessoas estão a sós num recinto, quantos exemplares existem dessas pessoas? Quem responde duas é um realista ingênuo. Quem responde quatro, ou seja, em cada uma das duas consciências, um eu e um outro, é um idealista transcendental. Quem, no entanto, responde seis, ou seja, duas pessoas como coisas em si e quatro objetos da representação mental das pessoas nas duas consciências, é um realista transcendental. Quem quisesse provar diferentemente o monismo da teoria do conhecimento como sendo um desses três pontos de vista, deveria dar outra resposta a cada uma dessas três perguntas. Mas eu não saberia qual seria o teor dela. Fim da citação. As respostas da filosofia da liberdade deveriam ser as seguintes: 1. Quem capta apenas os conteúdos de percepção das coisas, tomando-as como realidade, é um realista ingênuo, não se dando conta de que só poderia considerar esses conteúdos de percepção como existentes enquanto olha para as coisas, ou seja, de que deveria pensar de modo intermitente sobre o que tem diante de si. Porém, tão logo tem clareza de que a realidade só existe no que é perceptível à luz do pensamento, chega à compreensão de que o conteúdo da percepção, ao se manifestar de modo intermitente, revela-se como algo contínuo quando perpassado pela elaboração do pensar. Portanto, deve-se considerar como contínuo o conteúdo de percepção captado pelo pensar vivenciado, e o que é apenas percebido dele seria imaginado como intermitente, desde que fosse real, o que não é o caso. 2. Quando três pessoas estão sentadas junto a uma mesa, quantos exemplares da mesa existem? Existe apenas uma mesa. Mas, enquanto as três pessoas quisessem permanecer com suas imagens perceptivas, deveriam dizer, abre aspas, essas imagens perceptivas não têm nenhuma realidade. Fecha aspas. Assim que elas passam a considerar a mesa captada em seu pensar, revela-se a elas a única realidade da mesa. Com seus três conteúdos de consciência, elas estão unidas nessa realidade. 3. Quando duas pessoas estão sozinhas num recinto, quantos exemplares dessas pessoas existem? Com toda certeza, não existem seis exemplares, nem mesmo no sentido do realista transcendental, e sim apenas duas. Só que cada uma das pessoas tem, de início, apenas a imagem de percepção irreal de si e da outra pessoa. Existem quatro dessas imagens, sendo por sua presença na atividade pensante das duas pessoas que se dá a apreensão da realidade. Nessa atividade pensante, cada uma das pessoas transcende sua esfera de consciência. Nela se revigoram a da outra e a da própria pessoa. No momento desse revigorar, as pessoas estão tão pouco conscientes quanto no sono. Só que nos demais momentos ressurge a consciência desse abrir-se no outro, de modo que a consciência de cada uma das pessoas capta a si e ao outro na vivência pensante. Sei que o realista transcendental considera isto uma recaída no realismo ingênuo. Porém, eu já indiquei neste livro que o realismo ingênuo conserva sua legitimidade quanto ao pensar vivenciado. O realista transcendental não se envolve com os fatos verdadeiros no processo cognitivo. Separa-se dele por meio de uma trama de pensamentos, enredando-se nela. O monismo apresentado na filosofia da liberdade não deveria ser chamado de teoria do conhecimento, e sim, caso se queira atribuir-lhe um epíteto, de monismo dos pensamentos. Tudo isso foi mal compreendido por Eduard von Hartmann. Ele não considerou o caráter específico da explanação na filosofia da liberdade, afirmando que eu teria tentado associar o panlogismo universal de Hegel ao fenomenalismo individualista de Hume. Enquanto, de fato, a filosofia da liberdade como tal nada tem a ver com esses dois pontos de vista que supostamente ela quer unir. Abre parênteses. Este também é o motivo pelo qual eu não podia discutir, por exemplo, com o monismo da teoria do conhecimento de Johannes Ramke. O ponto de vista da filosofia da liberdade é totalmente diverso do que Eduard von Hartmann e outros chamam de monismo da teoria do conhecimento. Fecha parênteses e fim do complemento. E fim do livro.